Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado e hoje é 26 de junho de 2021. A votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está na apresentação Ana Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. Bom sábado de novo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e nos 17.655, onda média 1.530 FM. Estamos na Guiné-Bissau com a rádio Pidgin-Guitia Capital FM. Estamos também FM na cidade de Bafatá, com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu é rádio Sitchanouk, Leste FM. Estamos também em Buba com a rádio Papagaio, em Cachungo com o Berlanto. Estamos em São Domingos com a rádio comunitária de Casumai. E na cidade de Catió estamos em FM com a rádio educativa. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, 26 de junho de 2021, no espaço da Janela de Angola, vamos falar sobre algumas preocupações relativas às recentemente aprovadas mudanças pontuais na Constituição. Mas antes, vamos às notícias.
Saudações cordiais a partir de Washington, D.C. Estas são as notícias deste dia 26 de junho. Eu sou a Mayra de La Salette. Em Luanda, cerca de 200 de jovens tentaram manifestar-se, mas foram dispersados pela polícia. Neste 26 de junho, os conhecidos revus tinham como objetivo sair à rua para exigir a destituição do presidente João Lourenço. Segundo o correspondente da Voz da América, Coque Mukuta, que esteve no local, não há registro até ao momento de feridos nem de detenções. Mas Mukuta relata a existência de polícia, incluindo brigada canina e alguns cavalos, em partes da cidade, como o cemitério de Santana, o Largo da Maianga e o Largo 1º de Maio. Entretanto, também neste sábado decorreu na capital angolana uma marcha do Comitê Provincial do MPLA em apoio ao presidente João Lourenço. A variante Delta, altamente contagiosa, está a impulsionar o aumento de novas infecções por Covid-19 na África do Sul, disseram o governo e os cientistas neste sábado, enquanto o país ponderava sobre restrições mais rígidas. Para conter a propagação, Koleka Milisana, chefe de um comitê consultivo ministerial do governo sobre a Covid-19, disse, e eu cito, vamos precisar de restrições mais duras e mais rígidas e isso precisa de ser feito com urgência. Fim de citação. As autoridades de saúde em todo o mundo estão alarmadas com a rápida disseminação da variante Delta vista pela primeira vez na Índia. O diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus, disse na sexta-feira que a variante Delta é a mais contagiante da Covid-19 e agora atingiu pelo menos 85 países. O Centro de Recursos do Coronavírus, Johns Hopkins, relatou neste sábado que a contagem global de casos atingiu mais de 180 milhões. Os Estados Unidos continuam a ter o maior número de infecções, com 33,6 milhões, seguidos de perto pela Índia, com 30,1 milhões, e o Brasil, com 18,3 milhões. Hopkins disse que 2,8 bilhões de vacinas foram administradas. O jornal New York Times noticiou este sábado que um relatório de um engenheiro de há 3 anos sobre o prédio de um condomínio em Miami, no estado da Flórida, que desabou parcialmente na quinta-feira, dizia que o prédio tinha grandes danos estruturais na laje abaixo do deck da piscina. O relatório de 2018 não dava nenhuma evidência de que o edifício estava prestes a desabar, mas dizia que a maior parte da deterioração do cimento precisava ser reparada em tempo útil. As equipas de resgate continuam à procura de sobreviventes nos escombros do prédio e as autoridades disseram que 4 pessoas foram confirmadas mortas e 159 pessoas continuam desaparecidas. Autoridades na Alemanha investigam o motivo de um ataque na cidade de Würzburg, no qual um homem armado com uma faca matou 3 pessoas e feriu pelo menos 5 outras. O suspeito, um somali de 24 anos, foi baleado pela polícia e preso após o ataque de sexta-feira à tarde no centro da cidade. São as notícias deste sábado. Continue connosco em www.voaportugues.com.
Constitucionalistas questionam a submissão do Parlamento angolano às propostas de João Lourenço para a revisão pontual da Constituição. Para falar sobre o assunto, ouvimos o constitucionalista Albano Pedro, politólogo Olívio Quilumbe e o deputado Joaquim Nafoia.
O partido que sustenta o governo angolano recebeu de bom agrado o sentido de voto do maior partido na oposição. Por ocasião da votação final global das propostas de revisão pontual da Constituição da República, de iniciativa legislativa do presidente João Lourenço, o maior partido na oposição, contrariamente às suas posições na Assembleia Nacional, em relação às propostas legislativas do governo angolano, optou pelo sentido da abstenção, que, segundo analistas em Luanda, confundiu não só a sociedade civil, mas principalmente os seus militantes. Para o MPLA, sem a aprovação desta revisão não seria possível caminhar no sentido de clarificar o paradigma de controle e fiscalização da Assembleia Nacional. Outra razão evocada pelo Partido dos Camaradas tem que ver com o alargamento da base de legitimidade de todo este processo, que contou com a participação do Presidente da República, dos tribunais, dos órgãos do Poder Judiciário, do Parlamento, da sociedade civil, parceiros sociais, igrejas e jornalistas, e até da participação pontual de cidadãos na diáspora e dos consensos obtidos com os partidos políticos na oposição. Numa mensagem através da sua conta na rede social, o presidente João Lourenço congratulou-se com a aprovação da revisão pontual da Constituição e agradeceu todos os deputados e os membros da sociedade civil que, segundo disse, contribuíram para o enriquecimento da versão inicialmente proposta. Entretanto, o constitucionalista Albano Pedro não ficou surpreendido com a aprovação da revisão pontual da Constituição. O também docente universitário diz que a Assembleia Nacional não exerceu a sua soberania e lamenta o facto daquele órgão legislativo ter ficado refém da posição e da vontade do titular do Poder Executivo.
A própria proposta do Presidente da República desenhava os caminhos para a sua aprovação. Portanto, já se previa, não é, como seria o processo da aprovação em função da proposta feita. Agora, é evidente que o que eu não esperava é a submissão, a visível submissão a que se remeteu a Assembleia Nacional diante da proposta. Quando eu esperava que a proposta não passasse disso mesmo, fosse uma mera proposta, e que depois os deputados, cada um representando a sua bancada parlamentar, conseguissem aditar um conjunto de propostas novas e contrapropostas que refizessem completamente a proposta do presidente para que a Assembleia Nacional com isso exercesse de facto a sua soberania. O que aconteceu é que a Assembleia Nacional basicamente fez uma situação de que a Assembleia Nacional não exerceu a sua soberania e, portanto, ficou refém da posição e da vontade do Poder Executivo, e segundo, não se conseguiu aditar a lei de revisão constitucional as grandes reformas que o país precisa em matéria de revisão constitucional. E, portanto, por causa dessas duas situações que ocorreram, o exercício que levou à aprovação da lei da revisão constitucional foi sofrível e, portanto, não deu frutos. Portanto, ele conseguiu ser aquilo que foi inicialmente prognosticado pelo presidente, e o presidente, nesse sentido, está de parabéns porque conseguiu fazer passar, basicamente, integralmente, a proposta que ele apresentou.
Está a querer dizer que foi apenas um mero exercício formal e não uma discussão propriamente dita?
Podemos dizer que foi uma espécie de o que a Assembleia fez foi uma espécie de calcionamento da proposta do Presidente da República. Não passou disso. E por isso passou-nos então essa lição. E obviamente também isso teve vantagens para o Presidente da República, porque a forma como ele foi aprovado e tendo colhido apenas uma única abstenção e não ter havido até votos contra, isso também para o Presidente da República representou um exercício de sondagem política, da popularidade, do sentido da aceitação da sua própria visão política na forma de proposta de lei. E, claro, isso é tudo para o Presidente estar satisfeito e ter a sensação de que tem alguma popularidade e alguma aceitação diante da sociedade, que nos últimos tempos parece estar a acolher muita contestação sob a governação do Presidente da República. Portanto, foi um sinal, foi um indicador de que o Presidente, afinal, ainda goza de alguma popularidade.
Então, do seu ponto de vista, João Lourenço é o grande vencedor da aprovação desta revisão pontual. E como é que olha para a posição do maior partido na oposição?
Bem, eu penso que o partido na oposição teria acolhido melhor aplausos se tivesse votado contra, né? Um voto contra é muito mais expressivo, a leitura traz uma leitura de aceitação implícita, traz a leitura de indiferença e, portanto, não deixa claro a posição da UNITA. E aqui me parece que a UNITA, com esse exercício, não confundiu a sociedade do modo geral, confundiu seus próprios militantes. E acho que não foi bom exercício. O ideal para a UNITA seria o voto contra e a declaração clara de voto a ser feita no Parlamento. Isso para mim seria um grande ganho.
Se o sentido do voto do maior partido na oposição confundiu a sociedade civil, ainda assim é consensual a ideia segundo a qual esta aprovação cumpriu com a sua missão. O jurista Albano Pedro não encontrou utilidade prática na discussão sobre a criação de um círculo eleitoral para os angolanos na diáspora. Por outro lado, manifesta alguma expectativa com os resultados da reforma que vai ocorrer nos próximos dias.
A proposta, como a própria equipa que apresentou chegou a dizer, não passou de um conjunto de aditamentos para melhor se perceber a atual Constituição. Portanto, a ideia não era reformar a Constituição, reformar a filosofia política inerente aos órgãos de soberania, enfim, mas era apenas esclarecer pontos que pareciam confusos da Constituição. E nesse sentido é óbvio que a aprovação cumpriu a sua missão e obviamente os resultados vão de vir já com a reforma que vai ocorrer. E o parecida, digo relativamente, porque não parece que bastava a mera revisão, era preciso mexer nos órgãos de soberania mesmo. Ficou relativamente esclarecida a questão da relação entre a Assembleia Nacional e o Parlamento Angolano, no sentido em que o Parlamento Angolano vê agora mais ou menos esclarecida a questão da fiscalização política do Executivo. Esse poder esse que tinha sido retirado ao abrigo de um acordo do Tribunal Constitucional que retirava o poder da Assembleia Nacional em matéria de fiscalização, e aqui ocorreu um fenómeno jurídico que é o da restituição da autenticidade da fonte do direito, ou seja, a fonte do direito até agora em matéria de fiscalização estava a ser exercida pela jurisprudência trazida do Tribunal Constitucional, que agora passa a devolver à lei, no caso a Constituição da República, o poder de regular as próprias relações de fiscalização entre a Assembleia Nacional e o Poder Executivo. Ou seja, se antes eram juízes que não têm mandato direto do povo a determinar como é que se estabeleceria a relação entre o Executivo e a Assembleia Nacional, hoje, através da lei aprovada e através da nova Constituição revisada com base na lei, aqui devolve-se ao povo representado pelos deputados o poder de regular. Portanto, houve uma devolução da autenticidade da fonte reguladora do direito. É um fenómeno que aconteceu e que tem importância técnica jurídica para ser teorizada e trazida e discutida pelos juristas. De qualquer forma, no plano prático e naquilo que interessa à sociedade, o que se deu com esta alteração na relação entre o Executivo e a Assembleia Nacional é que ficou agora definido qual é o conteúdo de fiscalização política entre a Assembleia Nacional e o Poder Executivo. De qualquer modo, ficou claro também que esta mesma fiscalização desse exercício fiscalizador da Assembleia Nacional, o Executivo, não resulta necessariamente a censura do Poder Executivo, ou seja, a possibilidade de destituição do Presidente da República, que para mim seria a consequência natural ou extrema de qualquer fiscalização política. Isso não aconteceu e, portanto, é uma relação que não me parece ainda à medida de uma verdadeira fiscalização refinadamente democrática.
Para o deputado do Grupo Parlamentar da UNITA, a proposta legislativa de iniciativa de João Lourenço era um presente envenenado, cujo objetivo previa o adiamento das eleições no próximo ano. Joaquim Nafoia afirma que o seu partido foi prudente e avisado para não ser envolvido numa armadilha que o partido no poder tinha previamente arremessado para os partidos na oposição.
Eu acho que não podemos olhar, nesse aspecto não podemos olhar muito no sentido do voto da bancada parlamentar da UNITA. É preciso nós analisarmos, olharmos mais concretamente naquilo que levou, que incentivou o executivo, neste caso o presidente João Lourenço, a propor essa revisão, aquele apelidou de revisão pontual. Portanto, essa revisão, do meu ponto de vista, vinha armadilhada, vinha na esteira de tentativa de adiar as eleições. Se todos nos recordarmos, logo que o Presidente da República anunciou a revisão constitucional, muitos dirigentes do MPLA, da lista, ligados ao Partido do Poder, inclusive até o próprio Ministro do Estado, chefe da Casa Civil, anunciaram que não era uma proposta fechada. A UNITA, no entanto, podia introduzir algumas matérias, quando a própria Constituição, a lei, é clara nisto. A proposta vinha fechada, nada se podia fazer. Ora, se a UNITA tentasse introduzir outras matérias, como a eleição do Presidente da República fora da lista, não atrelado na lista dos partidos políticos, o voto no exterior com um círculo eleitoral, não recente, senação fizeram agora, mais concretamente também o aspecto ligado à autonomia do Banco Nacional de Angola, que o regime aproveitou como isca para chamar a UNITA. A UNITA não foi nessa brincadeira de mau gosto, porque sabia logo de antemão que era uma isca. Portanto, o resto que foi proposto não tem nada de substancial.
O parlamentar da UNITA não vê motivos para se atribuir mérito ao presidente João Lourenço com a aprovação da revisão pontual da Constituição. Joaquim Nafoia defende uma reforma estrutural da Constituição da República. Para este político, a revisão pontual não vai produzir resultados.
Nada de especial nisto, até porque, por exemplo, a questão de alterar o mandato do vice-presidente para 3 anos, obviamente que não podia levar a UNITA a votar a favor. A questão, por exemplo, de não se introduzir na Constituição o círculo, a eleição de deputados do círculo no exterior, como era antes. Antes eram 223 deputados, 220 que eram eleitos no círculo nacional e provincial, e três eram eleitos no círculo no exterior do país.
Mas a UNITA ficou convencida com os argumentos do Partido no Poder em relação à criação ou não do círculo eleitoral na diáspora?
A UNITA não ficou convencida, por isso que votou pelo voto abstenção. Porque o regime não aceitou, mas como houve o acolhimento da eleição, da autonomia do Banco Nacional de Angola, e como, apesar de não se constituir em círculo eleitoral, mas há a possibilidade dos cidadãos que estão no exterior votarem, a UNITA entendeu que houve alguns avanços neste caso, por isso que optou pelo voto abstenção. Não queríamos ir ao extremo. Muitos de nós nos dizem que houve um debate interno. Alguns entenderam que o voto tinha que ser contra, mas outros entenderam que o voto tinha que ter abstenção. Houve uma discussão séria, fomos à votação, sabe que a UNITA é um partido democrático, então aqueles, eu por exemplo, achava que o voto tinha que ser contra, tivemos que nos submeter ao voto da maioria que optou pela abstenção.
Por sua vez, o analista político Olívio Guilumbo considera que a aprovação da revisão pontual da Constituição tem o único objetivo, conformar e fortalecer os poderes do líder do partido no poder e presidente da República, João Lourenço.
O que está a passar em Angola é só entender que o regime vive uma crise profunda, o governo é uma crise muito profunda, e essa crise é económica por um lado e resvalou em social e também política por causa da pressão que o setor social, que as pessoas têm sobre os políticos. E quando os regimes estão em crise, por norma eles procuram diminuir a crise, fortalecendo o regime por via da Constituição. Sabe que tudo é de lei em regimes. O Assembleia era de lei, o nazismo também era de lei, o apartheid também era de lei, mas não eram boas leis. Ou seja, nós estamos a discutir, ou discutiu-se no Parlamento angolano, uma alteração pontual, que não é um elemento constitucional, porque o elemento constitucional é uma alteração ou ordinária ou extraordinária, e nunca pontual. Mas, enfim, entendeu o Presidente da República que é um indivíduo, que é uma figura, que a pessoa deve fazer essa alteração, ou um terço de deputados que, infelizmente, só tendem ao partido do Presidente João Lourenço.
Mas, doutor Olívio, do seu ponto de vista, a aprovação desta revisão pontual não reflete o sentido e alcance do Estado de Direito Democrático?
Claro que não. E ali responde a tua pergunta, que é o sentido do voto. Eu esperava que, em função deste ângulo pouco democrático, que conforma mais controle do partido político, mais poder de quem tem poder de execução da Presidente da República, devia haver, na minha opinião, um voto contra da oposição, que ao longo das discussões mostrou-se completamente contra as iniciativas ou aquilo que foi a iniciativa da revisão pontual do Presidente da República, e nas discussões a oposição foi contra, do ponto de vista prático. Agora, ser contra a discussão e se abster na aprovação, eu acho que aqui há alguma coisa que não bate certo.
Numa altura em que os dois principais partidos políticos do país desenvolvem uma intensa campanha pré-eleitoral, Olívio Guilumbo aborda a proposta de 3 mandatos atribuídos ao Vice-Presidente da República e a retirada do gradualismo da Constituição.
A Carta Africana sobre a Democracia, Eleições e Governação, no seu capítulo 7º, sobre eleições democráticas, o número 1 do artigo 17º fala sobre criar e fortalecer os órgãos eleitorais nacionais, independentes e imparciais, responsáveis pela gestão de eleições. Ou seja, este documento que a Angola é signatária chama a razão aos Estados para a criação de instituições independentes e imparciais, no caso fortalecer essas instituições e seus órgãos responsáveis pela gestão de eleições. E quando olhamos para aquilo que é a nossa Comissão Eleitoral, é altamente duvidosa, altamente discutível e põe sempre em causa o processo eleitoral. Ou seja, estamos em contramão com um dos documentos mais importantes da Comissão da União Africana, que é a Carta Africana sobre a Democracia, Eleições e Governação. Portanto, Angola viola, nesse ponto de vista, o artigo, o capítulo 7, no seu número 1 do artigo 16.
A liberdade constitucional, que salva o meu entendimento, Angola é o país que a Comissão Eleitoral não é independente. É de poucos países, se posso que faz calhar único, a Comissão Eleitoral não é independente, e que ela é mais política, menos cívica. Ou seja, a própria SADEC, nos seus protocolos, exige que os Estados devam tornar a Comissão Eleitoral independente e com a participação ou com o concurso de cidadãos livres, com dignidade, tecnocratas ou não tecnocratas. Portanto, é preciso que a CNE, seus amigos, seja exatamente independente, ou seja, efetivamente independente, e que haja participação de cidadãos livres e com dignidade. A não ser assim, só podemos concluir que é um processo de fortalecimento do regime. E isso não interessa aos angolanos, interessa só ao MPLA. E está provado que o que interessa ao MPLA não interessa aos angolanos. E assim criamos uma dicotomia muito forte, criamos uma situação que não cria estabilidade e demonstra que depois os tempos vão ser muito difíceis em termos de confronto. Quanto à questão do vice-presidente, é mais preocupante ainda na medida em que o exercício do vice-presidente, por exemplo, em caso de vacatura, ao invés de contar como exercício, não conta. E, portanto, isso demonstra que está a querer fixar os modelos, não muito distantes da realidade política da Angola, que aconteceu, por exemplo, na Rússia, em que o presidente Vladimir Putin saiu de presidente da vice-presidente e depois regressou. Não sei se o exercício é esse, mas em função da proximidade política entre os Estados, tudo é possível, é apenas a minha opinião.
Olívio Quilombo, Joaquim Nafoia e Albano Pedro foram os convidados desta edição. Do Luanda para a Voz da América, Arondipa.
Gostaríamos de chamar a vossa atenção para o número do WhatsApp da Voz da América, pelo qual podem pedir para receber as nossas notícias, não só as notícias diárias. Temos também, uma vez por semana, nos bastidores do desporto. O número do WhatsApp da Voz da América é mais 1-202-251-9466. Envie-nos com o seu nome e a cidade onde nos fala. Grave o nosso número e nós vamos gravar o seu. Na Janela de Angola vamos falar da situação das crianças em Angola. E já sabem, como sempre, aos domingos, a conversa de saúde com a doutora Graça Matinha. E depois vamos ter aqui a conversa com um dos nossos amigos. Não esqueçam então de voltar a estar em sintonia com a Voz da América em português amanhã domingo. Convidamos também a visitar a nossa página na internet em voaportugues.com e para além de verem lá as nossas notícias e as nossas reportagens, podem também ver de segunda a sexta as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Para além de estarmos na internet em voaportugues.com, estamos também no Facebook, onde nos encontram através de Voa Português. E não se esqueça, estamos também no Instagram, no Twitter e no YouTube. E a nossa número de WhatsApp é mais 1-202-251-9466. 16. A Voz da América, emissão vespertina em português, sábado 26 de junho de 2021. Votos de um bom sábado. Ana Guedes está na apresentação e de Mariano Bartolomeu na produção. Esta emissão vespertina em português da Voz da América pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655. Onda média 1530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé estamos através do retransmissor local da Voz da América. Portanto, ouvem-nos em FM aí em São Tomé. Estamos na Guiné-Bissau, em Bissau com a Capital FM e a Rádio Pijiguiti. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos na cidade de Gabu com a Leste FM e a Rádio Sitchanoku. Estamos em Kachungu com a Rádio Berolando. Em Bube, a Rádio Papagaio. Estamos em Catiú com a Rádio Educativa. E estamos em São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai. Em Moçambique, ouvem-nos em FM através da ZFM, em Maputo, da Rádio Encontro, em Nampula. E na cidade de Quelimane, estamos em FM com a nova Rádio Paz. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos saber do trauma causado a um congressista americano com a invasão do Capitólio no passado 6 de janeiro. Depois, uma conversa com Luísa Fresta sobre literatura e o seu último livro. Mas antes, ficamos aqui com uma ronda noticiosa pelo mundo.
Saudações cordiais a partir de Washington, D.C. Estas são as notícias deste dia 26 de junho. Eu sou a Mayra de La Salette. Em Luanda, cerca de 200 jovens tentaram manifestar-se, mas foram dispersados pela polícia. Neste 26 de junho, os conhecidos revus tinham como objetivo sair à rua para exigir a destituição do presidente João Lourenço. Segundo o correspondente da Voz da América, Coque Mukuta, que esteve no local, não há registro até ao momento de feridos nem de detenções, mas Mukuta relata a existência de polícia, incluindo Brigada Canina e alguns cavalos, em partes da cidade, como o Cemitério de Santana, o Largo da Maianga e o Largo 1º de Maio. Entretanto, também neste sábado decorreu na capital angolana uma marcha do Comitê Provincial do MPLA em apoio ao presidente João Lourenço. A variante Delta, altamente contagiosa, está a impulsionar o aumento de novas infecções por Covid-19 na África do Sul, disseram o governo e os cientistas neste sábado, enquanto o país ponderava sobre restrições mais rígidas. Para conter a propagação, Koleka Nlisana, chefe de um comitê consultivo ministerial do governo sobre a Covid-19, disse, e eu cito, vamos precisar de restrições mais duras e mais rígidas e isso precisa de ser feito com urgência. Fim de citação. As autoridades de saúde em todo o mundo estão alarmadas com a rápida disseminação da variante Delta vista pela primeira vez na Índia. O diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus, disse na sexta-feira que a variante Delta é a mais contagiante da Covid-19 e agora atingiu pelo menos 85 países. O Centro de Recursos do Coronavírus, Johns Hopkins, relatou neste sábado que a contagem global de casos atingiu mais de 180 milhões. Os Estados Unidos continuam a ter o maior número de infecções, com 33,6 milhões, seguidos de perto pela Índia, com 30,1 milhões, e o Brasil, com 18,3 milhões. Hopkins disse que 2,8 bilhões de vacinas foram administradas. O jornal New York Times noticiou este sábado que um relatório de um engenheiro de há 3 anos sobre o prédio de um condomínio em Miami, no estado da Flórida, que desabou parcialmente na quinta-feira, dizia que o prédio tinha grandes danos estruturais na laje abaixo do deck da piscina. O relatório de 2018 não dava nenhuma evidência de que o edifício estava prestes a desabar, mas dizia que a maior parte da deterioração do cimento precisava ser reparada em tempo útil. As equipas de resgate continuam à procura de sobreviventes nos escombros do prédio e as autoridades disseram que 4 pessoas foram confirmadas mortas e 159 pessoas continuam desaparecidas. Autoridades na Alemanha investigam o motivo de um ataque na cidade de Würzburg, no qual um homem armado com uma faca matou 3 pessoas e feriu pelo menos 5 outras. O suspeito, um somali de 24 anos, foi baleado pela polícia e preso após o ataque de sexta-feira à tarde no centro da cidade. São as notícias deste sábado. Continue connosco em www.voaportugues.com.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, a situação das crianças angolanas, cujo número das que vivem nas ruas aumentou. E já sabem, como sempre aos domingos, a conversa de saúde com a doutora Graça Matinha, vamos falar de hipertensão. E para além desta conversa de saúde, a conversa com um dos nossos amigos internautas. Esperamos assim que voltem a estar connosco amanhã em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Imagens da insurreição de 6 de janeiro do Capitólio americano estão marcadas na mente de muitos e permanecem especialmente vívidas para os membros do Congresso que testemunharam o motim. Um congressista tem sido especialmente vocal sobre o trauma mental que tem vivido meses após o motim. A Voz da América foi falar com esse legislador. O estrondo crescente da multidão que procurava entrar no Congresso alertou o representante Dan Kildee para o perigo em que se encontrava.
Estávamos encurralados, a multidão rodeava as portas da galeria e não havia forma de ir da galeria para a câmara. A câmara tinha sido evacuada.
Kildee fez estes vídeos com telemóvel. Um foi exibido no julgamento de destituição do ex-presidente Donald Trump para mostrar pânico enquanto os desordeiros violavam o Capitólio para interromper a certificação da vitória eleitoral de Joe Biden. Ouçam o disparo. Yeah. Era um agente da polícia que disparava fatalmente contra uma manifestante antes de poder entrar na Câmara. O disparo abriu caminho para uma fuga.
Uma unidade tática colocou-se então em posição. Isso permitiu, pelo menos durante um curto período de tempo, que o corredor atrás de nós estivesse seguro. Apenas o tempo suficiente para sairmos.
Depois da polícia ter controlado o Capitólio, os legisladores de ambos os partidos manifestaram profundo choque. Alguns dias mais tarde, Kildee começou a sofrer de stress pós-traumático.
Subitamente estava muito agitado, estava hiperalerta, muito sensível a todos os ruídos, estava muito irritado.
O congressista procurou ajuda do psiquiatra Jim Gordon, autor do livro Transformando o Trauma. O Dr. Gordon está a aconselhar vários membros do Congresso.
Qualquer pessoa que tenha passado por esta experiência terá efeitos residuais da mesma, e esses efeitos estão muito enraizados na biologia.
O Dr. Gordon consegue que os pacientes falem sobre os acontecimentos de 6 de janeiro. Diz-lhes para sacudirem os corpos, ensina-lhes o que ele chama respiração suave da barriga para diminuir esses sintomas biológicos.
Inspirar fundo, expirar profundamente e simplesmente deixa todo o teu abdômen relaxar durante alguns minutos. Os pensamentos vêm e vão, simplesmente deixa-os ir.
Para se progredir, o Dr. Gordon diz que o Congresso precisa de adotar uma cultura de cura e autenticidade.
O que acontece é que as pessoas fingem e há já demasiados fingimentos na nossa sociedade e no Congresso sem terem de fingir que são invulneráveis, porque nenhum de nós é invulnerável.
Não é fácil para os políticos que pensam que têm que mostrar força em todos os momentos, mas Kildee tem sido honesto sobre as suas lutas.
Não faz mal se for um membro do Congresso ou um agente da polícia ou qualquer outra pessoa, se for homem especialmente. Não faz mal reconhecer que se é um ser humano.
Sapataria e outros caminhos de pé posto. O novo livro de Luísa Fresta retrata os espaços que fazem parte da sua vida. Angola, França e Portugal são fragmentos do cotidiano da miséria urbana e suburbana que não é visível e numa perspectiva marcadamente feminina, diz Fresta, em conversa com o Amâncio Miguel.
Olá amigo, bem-vindo ao espaço Artes aqui na Voz da América.
Parti a alma do sapato na calçada, fiquei completamente, olha, descalça. Eu não sabia exatamente o que era a alma do sapato, porém recordava-me de ter ouvido usar esse termo anos atrás por uma amiga conhecedora do assunto. Os sapatos de senhora tinham uma alma suscetível de ser partida. Ela conhecia a anatomia completa dos sapatos e, com essa memória distante, tentei impressionar o dono da sapataria. Talvez até resgatar um pouco da dignidade que me faltava pela minha condição temporária de pé descalço.
Sapataria e outros caminhos de pé posto é o novo livro da luz angolana Luísa Fresta, um livro já disponível no mercado lisboeta e sobre o qual a autora faz questão de esclarecer que sai em tempos da Covid-19, mas aborda outras questões. Teve a sua maturação.
Amâncio, eu devo fazer aqui um pequeno esclarecimento e é uma coisa na qual eu penso muitas vezes. Há um tempo de maturação entre aquilo que se vive, aquilo que se escreve e aquilo que se publica. De maneira que, na realidade, estes contos já estão escritos há mais de 2 anos. Aquilo que eventualmente eu terei escrito na pandemia ou sobre a pandemia só virá a ser publicado daqui a 1 ou 2 anos, seguramente. Mas, de momento, estes contos não têm uma relação direta com a pandemia. São anteriores, digamos, a este período mais negro da nossa história.
Luísa, Sapataria e Outros Caminhos de Pé Posto. O título é interessante. O que é que vem a ser este conjunto de contos?
Olha, com franqueza, a palavra, portanto, a primeira palavra, sapataria, na verdade é o título do conto de abertura, que depois expande para o livro, tem a ver com esse universo, e os leitores depois rapidamente vão perceber porquê. Eu não quero aqui fazer spoilers para não perder o interesse daqueles 3 ou 4 leitores que me são fiéis desde alguns anos. Uhum. Em relação aos caminhos de pé posto, na verdade são aqueles caminhos difíceis da vida, aqueles chamados atalhos, não é? Que não são estradas projetadas, que são feitos pelo uso e que, na linguagem corrente, muitas vezes, quando são muito íngremes e muito irregulares, até são chamados de caminhos de cabras. Esses são os caminhos de pé posto que todos nós já experimentamos alguma vez na vida.
São 26 contos. Alguns dos contos já foram publicados noutros espaços e outros são totalmente inéditos. Que temas, que assuntos destaca?
Olha, Amâncio, na verdade há temas que me são muito caros e os cenários neste caso e no caso de outros contos também têm muito a ver com Luanda e com Lisboa. Há também muito aqui, fala-se muito aqui de ambientes suburbanos, que eu conheço relativamente bem, pelo menos na região de Lisboa, e abordo também temas do cotidiano, fala-se de amor, fala-se do envelhecimento, do elemento insólito nas coisas triviais e na capacidade das pessoas comuns de viverem, experienciarem momentos extraordinários nas suas vidas. Muitas vezes as pessoas comuns não têm noção do impacto que podem ter na vida dos outros. E esse é um tema que eu também explorei de alguma maneira.
O senhor Radesh não pareceu impressionado. Não sorriu nem se mostrou complacente. Deduzi que se chamava Radesh pelo letreiro à entrada da loja que dizia, em letras luminosas e estilizadas, Radesh Shoes. De qualquer forma, esse pormenor não tinha particular importância, pois não tencionava tratá-lo pelo nome. Com um meio sorriso gelado, o dono da sapataria perguntou-me se tinha alguma coisa em mente. Eu tinha realmente alguma coisa em mente. Sair dali com um belo par de sapatos a um preço irrisório e esquecer a burrice dessa tarde, quando, por infantilidade, tinha sucumbido ao prazer de esfregar os pés na relva e deixar de deslizar os meus sapatos de cunha pelos pés abaixo até ao chão, onde nunca mais os vi. Alguém deve ter adivinhado o conforto daquela sola de cortiça levemente acolchoada na parte interna. Alguém sem pruridos ou sem escolha, que não se importou de levar sapatos usados e deixar ao abandono uma mulher de pés desnudos.
Extrato do conto Sapataria, de Luísa Fresta, a nossa convidada neste espaço de artes da Voz da América.
Em algumas leituras que vi sobre o livro, fala-se dessa questão da hipocrisia social, das mulheres, da miséria urbana. Em que dimensão é que trata desses temas? E por que é que lhe interessa muito falar desses aspectos?
Olha, digamos que são temas que eu tenho conhecido toda a minha vida, não forçadamente por experiência própria, mas pelas experiências que me vão sendo contadas, até porque eu costumo dizer que todas as histórias são reais, podem ainda não ter acontecido, de maneira que isso são fragmentos de tudo aquilo que eu observo no cotidiano ao longo da vida, não forçosamente nos últimos anos, dos anos em que eu vivi em Luanda, em que eu tenho vivido na região de Lisboa ou em França. Ao fim e ao cabo, o ser humano é parecido em qualquer lado do mundo, as circunstâncias é que nos vão moldando e que vão influenciando as nossas atitudes.
Nessas escritas encontra certamente caminhos paralelos entre Luanda, o lugar onde viveu na França, e Lisboa?
Com certeza que sim, porque realmente as pessoas são moldadas pelas circunstâncias e pelas vivências e por todo o ambiente sociocultural em que se movem. Mas, como eu dizia há pouco, Amâncio, pela experiência de vida que já tenho, e que já não é assim tão pouca como isso, porque, se Deus quisesse, faço 57 anos este ano, eu cada vez mais chego à conclusão que o ser humano é muito parecido em qualquer parte do mundo, e quase todas as pessoas aspiram ao mesmo, quase todas as pessoas aspiram a ter uma vida em paz, uma vida harmoniosa, onde possam desenvolver-se na sua plenitude e onde possam ter pelo menos o básico para a sua família e para aqueles que são próximos.
Haverá alguns aspectos sociais que a Luísa, através da sua literatura, quer despertar e quer ajudar a mudar para o melhor, evidentemente?
Olha, eu não uso propriamente a literatura para fazer crítica social direta, mas eu acredito que de alguma forma esteja implícita, mas esse é o papel que cabe aos leitores, e eu penso que os leitores são os nossos melhores críticos, e com certeza que encontrarão nestas narrativas aqueles parágrafos, aqueles contos, aquelas partes de texto em que mais especificamente eu mostro um pouco, digamos assim, da miséria urbana e suburbana que tenho conhecido ao longo dos anos.
Uma miséria que muitas vezes não é muito destacada, porque tem-se uma ideia, se calhar, pelo menos dos espaços que conheço, que na cidade está tudo bem e que de facto não é.
Sim, há muitas coisas que não são visíveis, é a chamada pobreza envergonhada. As próprias pessoas que vivem, que são mais estigmatizadas, muitas vezes não se querem expor, o que é compreensível, porque ninguém quer ser apontado como o coitadinho, enfim. As pessoas não gostam de se colocar voluntariamente numa posição de vítimas. Então há muitas situações que vão sendo escamoteadas e que nem sempre são visíveis. E eu, de alguma maneira, abordo estes temas, procuro não forçá-los, porque se os forçarmos, isto deixa de ser literatura e passa a ser eventualmente um texto jornalístico. Mas eu creio que esses aspectos estão muito presentes nas histórias que as pessoas vão encontrar neste livro. Este livro tem uma perspectiva marcadamente feminina e obviamente que estou curiosa em relação à reação dos leitores.
O Sr. Radesh não precisava de saber que uma senhora de meia-idade cedia a semelhantes frivolidades. Por isso disse-lhe que me bastava qualquer coisa que servisse. Pensando que qualquer coisa não era exatamente uma coisa qualquer, pois não precisava de sapatos nem intencionava comprá-los naquela altura do ano. Era uma emergência, uma necessidade momentânea. Compreendo, minha senhora. E desapareceu atrás de uma porta escura e envernizada, reaparecendo pouco depois com a sua proposta. Trazia consigo uns sapatos lindos, não muito diferentes daqueles que acabavam de partir, raptados, para trilhar outros caminhos. Como poderia ele saber os meus gostos, a minha necessidade de tal cunha, a obsessão pelo conforto?
Extrato do conto Sapataria, de Luísa Fresta, nossa convidada neste espaço de artes da Voz da América. Luísa Frestas em conversa conosco aqui na Voz da América.
A mulher que retrata nos seus contos é, evidentemente, aquela urbana, também afetada pela pobreza, estaria certo?
Não forçosamente a pessoa que esteja a viver a pobreza na primeira pessoa, mas pode ser alguém que observa, que convive com essa pobreza, mesmo que ela não lhe seja intrínseca. É alguém que é atento à sociedade e que vai interagindo com várias formas de pobreza, inclusive a pobreza moral, não forçosamente material.
Pobreza moral, que é um dos dilemas que lidamos com ele, e sem ter
exatamente
muito...
A falta de valores, eu refiro-me à falta de valores que muitas vezes nós encontramos e à qual não atribuímos a devida importância. Quando falamos em pobreza, pensamos na pobreza material, mas há outras formas de pobreza que são bastante mais, enfim, que deixam marcas mais profundas até.
Luísa, saindo provavelmente do livro, este é mais um livro que sai pela Novembro, a editora que tem trabalhado com ela, já disponível no mercado português, a pergunta de sempre, o mercado de Luanda.
Olha, eu queria lhe dizer que gostava imenso que este livro chegasse um dia a Luanda, e no que depender de mim estou disponível, mas isso implica um aparato logístico sobre o qual eu já não posso responder diretamente e, portanto, por enquanto, isso é apenas um sonho. Não posso dizer que seja um sonho dos leitores, mas pelo menos da minha parte seria um enorme prazer estar presente para começar não apenas em Portugal, mas também em Angola e em Benguela, que é a terra onde eu tenho as minhas raízes. Deixe-me apenas fazer uma breve nota para agradecer a... Referiu a Editorial Novembro, é uma editora que confiou no meu trabalho pela segunda vez, tem sido uma grande parceira. E há também, se me permite, Amâncio, três pessoas a quem eu gostaria de agradecer, porque realmente é muito importante. É a pessoa que é a autora da fotografia da capa, Cristina Seixas, professora no Alentejo, que é também desenhadora da corrente Urban Sketches em Portugal, e fotógrafa amadora. Tem uma fotografia belíssima. Costuma-se dizer que uma imagem vale mais que mil palavras. Neste caso é o contrário, são as mil palavras para descrever a imagem, porque não podemos mostrá-la aqui. E queria também agradecer muito às duas pessoas, que é a poeta Regina Correia, angolana, portuguesa, cabo-verdiana, e a professora Paula Lourenço. São pessoas que me têm acompanhado com muito carinho, que estão sempre nos bastidores também do meu trabalho. E pronto, em relação à distribuição do livro, isso é uma coisa que, em relação à qual os autores muitas vezes não têm propriamente... um controle muito grande, e a única coisa que nós podemos fazer é manifestar o interesse e a disponibilidade que o livro chegue realmente às pessoas que se identifiquem com as histórias e que desejem lê-lo.
Interessante este agradecimento que a Luísa faz àqueles que apoiam no seu trajeto, na sua criação literária, porque de facto no mercado da lusofonia, pelo menos, os livros não fazem milionários. E as pessoas ficam ricas com estes agradecimentos, não é verdade?
É, realmente, eu penso que não apenas, são muito poucas as pessoas, penso eu, que vivem da literatura, realmente milionários serão uma minoria. Pessoas que vivem da literatura, mesmo assim, são poucas. Pelo contrário, conheço muitos autores que investem financeiramente para poder publicar as suas obras, para poder traduzi-las e distribuí-las em outros países. E, portanto, nós enriquecemos bastante, sim, mas não é financeiramente. E todas as pessoas que colaboram nestes projetos, eu costumo dizer na brincadeira que é trabalho escravo, entre aspas, porque, na verdade, eu muitas vezes até me custa pedir ajuda a certas pessoas, porque eu sei que não, essas pessoas não serão pagas. A paga que pode haver é a satisfação pessoal de participar num projeto que nos realize, mas não existe propriamente dinheiro envolvido nestas coisas, não a este nível, pelo menos.
Apenas uma coisa escapou à sua observação minuciosa: a pequenez da minha bolsa. diante da qual qualquer preço módico parecia uma exorbitância. Experimentei-os e calçavam como uma luva. Faziam a perna esbelta e lançada para a frente. Disfarçavam as imperfeições dos dedos, que pareciam nos pés nus filhotes de dinossauro, tímidos e atrofiados, com calos, molumbas, curvas e contracurvas montanhosas. Não perguntei o preço propositadamente para poder usufruir daquele prazer sem culpa, sabendo que não me livraria tão cedo da condição de pé descalço. Naqueles instantes, fui uma verdadeira Cinderela experimentando o sapato que lhe pertence, vivendo uma relação única e mutuamente exclusiva entre sapato e pé de donzela.
Foi mais um extrato do conto Sapataria, de Luísa Fresta, narrado por Mayer Lassalette.
Vamos terminar a conversa. Luísa, 2020 e 2021 foi um ano difícil, já virou clichê, mas próximo também daquilo que é real. Como escritora, como é que viu estes tempos e de que forma, se calhar, podem ser usados para aquilo que é, são as temáticas que aborda na literatura?
Olha, Amâncio, realmente estes últimos tempos têm sido muito difíceis para o mundo inteiro. Obviamente que nos países mais pobres são ainda muito mais difíceis, porque a pobreza é uma situação que agrava qualquer dificuldade pré-existente. Para quem escreve, pois obviamente que tudo pode ser material para ser trabalhado. Eu gosto de trabalhar toda a informação, todos os dados, todas as histórias com algum distanciamento, precisamente para não ter aquela abordagem jornalística ou abordagem da crónica que é em cima do acontecimento. Eu prefiro deixar as situações repousarem para depois poder escrever, tomar notas eventualmente, mas para desenvolver os temas mais tarde. Por isso é que eu dizia há pouco que realmente há um tempo de maturação entre aquilo que se vive, o que se escreve e o que se publica.
E assim foi Artes, com Mariano Bartolomeu e Amães Miguel. Hoje conversamos com a escritora Luísa Fresta, que tem um novo livro, Sapataria e Outros Caminhos de Pé Posto. Até a próxima.
Chegamos ao final de Missão Vespertina em Português da Voz da América, neste sábado, 26 de junho de 2021. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço Ana Guedes e o Mariano Bartolomeu com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, esperamos tê-los aqui de novo amanhã, domingo, quando aqui voltarmos à antena para mais uma emissão em Português da Voz da América. Até lá, um abraço e um bom resto de sábado.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.